3, 2, 1, gravando!
Aqui é a Laura.
E aqui é a Lari.
E agora também é a Estela. E é com grande falta de vergonha na cara
que colocamos nossa voz à tapa.
Agora, mais equilibradas e adultas.
Porém, depende.
Oi, gente, tudo bem? A gente tá aqui em mais um episódio do Porém Depende. E esse episódio é um pouco especial, porque a gente vai falar de uma coisa que une nós três, que é a cerveja. Eu e Larissa, como a gente tem um pouco mais de tempo de amizade, amiga...
Eu sempre sou excluída.
Ela é Estela.
A gente bebe cerveja desde muito novinha, infelizmente, não é bom ficar contando esse tipo de coisa. Mas sempre que a gente sentava pra fazer alguma coisa, pra conversar, sempre tinha cerveja. Na época da escola, latinha, baratinha, que a gente ia na vendinha, cu de burro, sabe? Você lembra do cu de burro?
Uhum.
Muito arrasava, né, Larissa?
Nossa, a gente andava pra pegar isso.
Por que que ela não tá falando no microfone?
Eu não entendi também.
Ah, é, agora. Agora eu esqueci. Na outra hora não era pra falar, mas agora eu tinha esquecido.
Gente, hoje é um episódio mais que especial. A gente saiu de Franca.
Isso! Nossa, eu tinha esquecido disso.
Pela primeira vez a gente saiu de Franca. E pra conhecer uma pessoa muito bacana, muito da área, expert na área, vou falar assim. A gente quer aprender muito hoje com ela. A gente tá aqui com a Bia Amorim. Bia é sommelier, né? Participou já de um reality show. Né, mas como jurada.
Deixa ela contar.
É isso que eu ia falar agora, ela vai se apresentar.
Desculpa, desculpa, vamos lá, por favor. Quem
se
é você?
Apresente.
Quantos programas vocês já fizeram pra ainda manter a amizade nesse nível?
Mas assim, tô acostumada, você vai ver que vai piorar.
Mas fortalece a amizade.
É porque a gente tem que achar assim, ó, uma pessoa pra você dar bronca. Essa pessoa é a Estela.
Essa pessoa é sempre sua melhor amiga.
Ai, que lindo.
Ou seu filho ou sua filha.
Ah, nossa, com certeza.
Eu tenho um filho que vai fazer 14 anos. E a gente parece amigo, a minha irmã que fala. Vocês parecem amigo brigando. Tipo, dá bronca direito na criança. Criança não, adolescente agora.
A gente
pessoa de 14
certo.
Anos não pode ouvir se chamando de criança.
Ele não vai, eu não vou passar o link do podcast.
Então, as meninas são amigas há 14 anos já, né? 14 pra 15.
Mais que isso.
E eu cheguei no rolê faz uns 3 anos. Então...
A gente adotou ela.
É, por isso.
E aí sobrou pra ela esse lugar de bronca.
E aí ficou assim, ela tem um lugar de bronca. E eu e Larissa, nós temos intimidade de falar. Dá pra você pegar essa porra desse microfone e chegar perto dessa boca? Aí tá tudo certo.
Saudade das minhas amigas, gente. Parem. Parem.
A gente inclui no rolê.
Tá
bem.
Bom. Agora, por favor, se apresente. Conta quem você é. Por que que você tá aqui?
Por que que eu tô aqui? Meu nome artístico é Bia Amorim. E eu sou de São Paulo, nascida em São Paulo. Vivi um rolê nômade quando eu era mais nova. Essa provavelmente é a 24ª casa que eu moro.
Nossa, ótimo.
Né? Acho que escolhi bem, pelo menos a última vez, mas... Mudei muito, então morei em São Paulo, João Pessoa, Assis, Ribeirão Preto e Águas de São Pedro, em termos de cidade. Quando eu tinha 15 anos, eu fui assistir uma aula de... essas aulas de quando você não sabe o que quer fazer da vida no colegial e o pessoal...
Vocacional,
tipo, esse negócio aí. Aí assim, né, eu fui ver a aula de turismo, né, porque todo malandro acha que fazer turismo é turismo. Então eu fui assistir aula de turismo, uma palestra antes da de turismo foi a de hotelaria. E aí o cara falou da hotelaria, não sei, aquilo bateu em mim, assim, tipo, olha, seu destino bateu a sua porta. E aí, desde os 15 anos, eu sabia que eu queria fazer hotelaria. Então, com 18 anos, eu fui fazer hotelaria em Águas de São Pedro. Foi uma coisa interessante, porque ninguém nunca da minha família tinha feito uma faculdade particular. Então, ainda tive que convencer meus pais. Mas, pai, é a única. É só assim que tem. É a quinta melhor do mundo.
Nossa, né? É um ponte lá em Águas de São Pedro, né?
Gente, mas eu não sabia que aquilo era aquilo, entendeu?
Tem muito
a cidade do nunca.
Tem turismo com isso, né? De ir lá porque os universitários
os véio, fazem. Os véio vão. Os véio adoram Águas de São Pedro. O rolezinho ali do trenzinho.
Nossa, eu passei um carnaval lá. Tipo, muito de família, assim.
Família.
Né?
Não durante a semana, não era familiar, não.
Não.
Era universitária.
Era universitária. E aí, me encontrei demais nesse aprendizado do serviço, da hotelaria mesmo, sabe? Hotelaria a gente às vezes pensa que é só hotel, mas compõe toda a parte de você receber, de você servir alguma pessoa, né? Da humildade, uhum, e do paladar, enfim. E aí, meu pai não me dava dinheiro pra beber, né? Porque ele já tinha que pagar a faculdade, né? E aí, eu gostava, né, de beber.
Aí você teve que dar o seu jeitinho.
Talvez se eu fosse mais jovem, a gente ia ser mais amiga. Né?
Dá pra achar que a gente é novinha.
Então, a gente não é novinha.
Será que no 18º episódio elas vão revelar? Suspense. Então, eu gostava bastante. E gostava, assim, cachaça, vodka, tequila.
Você era total flex.
Eu era total flex.
Mais pro destilado.
Mais pro destilado. Até tomava, eu acho, que uma pilsen ou outra, assim, mais refrescante. Mais barata. Eu como um sommelier hoje, engraçado, porque eu faço esse serviço, autosserviço de me olhar antes e entender também o papel de cada uma das bebidas em cada etapa que as pessoas vivem, né? É bem interessante. Mas enfim, daí fui fazer hotelaria e aí comecei a trabalhar com bar. Então, meu primeiro emprego foi como bartender na área e trabalhei numa boate em Piracicaba, que tem lá perto, Dandy.
Nossa, será que existe ainda?
Ah, quando na minha época já tinha 30 anos, né? Assim, era uma loucura.
Era bem incrível, cidade maravilhosa.
A cidade é maravilhosa. Aquele campus, né? Da Exalc.
Da Exalc é lindo.
Aquilo é uma loucura. Eu ia amar ter ressaca num campus da Exalc.
Tem uns patos lá.
Tem uns patos. É maravilhoso, assim. Não, é lindo. Assim, e lá é um negócio turístico também. Sim. E aí eu ganhava R$20 o dia de trabalho. E dava pra fazer 2 festas open bar.
Sério?
2001, 2002, que foi quando eu fiz a faculdade, R$10 você ia.
É.
Dava pra tomar
bastante. Cachaça
aí.
O dinheiro era outro. E aí me formei em hotelaria, fui morar em São Paulo, trabalhei como garçonete, trabalhei como hostess, trabalhei como auxiliar administrativa, tudo dentro dessa área de bares e restaurantes. Entreguei muito currículo em São Paulo. Muito, 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 tipo, sabe Jesus quanto. Panfletei. Panfletei, tinha saco pra isso. E foi muito legal, assim. Consegui uns trabalhos interessantes. Trabalhei como garçonete um tempo no restaurante Mestiço. Foi um grande aprendizado e nada como a gente ter pessoas pra nos inspirarem, né? Eu acho que é a grande vibe do momento. Sim. É por isso que a gente tá sempre buscando conversar com novas pessoas e apresentar as histórias alheias, porque nos inspiram. E eu trabalhei com a dona Ina de Abreu, que é a chefe desse restaurante. E foi incrível, porque ela cria uma energia muito boa. Você tá lá, fodido. Eu ganhava R$2,43 a hora de trabalho.
Sim.
Trabalhava de segunda a segunda, sábado, feriados, domingos e afins.
É outro
rolê, assim. E trabalhava muito, né? E foi uma fase muito interessante de aprendizado. Então, às vezes, eu vejo que as pessoas saem da faculdade, elas querem ser, tipo, gerente.
Uhum. Exatamente. Management.
Elas são especiais. CEO. Eu sou especial.
Exato.
Como assim? Eu não vou ser CEO de primeira.
CEO da porra toda, a pessoa quer ser, né? E a faculdade que eu fiz, essa história do serviço, fica muito claro. E o Senac é muito interessante nesse sentido, que eles bateram muito na tecla, e eu continuo batendo nessa tecla, que é pra você mandar. Você tem que saber fazer.
Sim. Exatamente.
Acabou, vamos tatuar todo mundo isso e, né? E então, assim, foi bacana porque eu tive um começo muito legal, tenho muito orgulho, sabe? É um negócio que eu gosto muito de servir as pessoas. E chega assim, no Mestiço, por exemplo, tinha um casal que, sábado, 11h55, eles estavam entrando no restaurante, eles sentavam.
Meu Deus.
E eles comiam o mesmo prato, a mesma bebida, a mesma sobremesa, no mesmo horário, todos os sábados.
Metódicos.
E assim, a gente passava meio que com cardápio só por educação, uhum, assim, porque corta pra hoje, eu sou essa pessoa. Eu não quero mais me frustrar, entendeu?
Já me frustrei muito.
Pois
vou tentar outra coisa não é ser tão boa.
É muito aprendizado nessa vida, gente. Pega essa. Tipo, come muitos Cheetos, entendeu? Quando você for jovem.
Exatamente.
Aventure-se no desconhecido, porque quando você tiver mais velho, você quer só acertar.
Desculpa, Bia, quantos anos você tem? Não precisa nem colocar mais quantos.
37. Então, não, não tem problema.
32,
mentira,
colega.
Vocês têm tudo 22.
Ai, gente, eu sou a caçulinha, tenho 30.
Obrigada, mas eu tenho 32.
É depois dos 35 que o desmonte começa.
Estamos chegando.
Ai, meu Deus, desmontar.
Aí você começa a envelhecer que nem cachorro, sabe? Um ano, sete. É. E aí, então, em São Paulo, eu tava trabalhando como garçonete no Mestiço, já tinha começado a me interessar pelo mundo do vinho, achava chique.
Achava finíssimo.
Achava fino.
É muito roda taça, muito fino.
Não, e pra aprender a rodar a taça, entendeu? É um negócio que hoje eu olho e rio na cara do perigo, mas antigamente... E aí eu comecei a fazer um curso de sommelier de vinho na PS. E a coisa do conhecimento, na verdade, é de você colocar conhecimento pra dentro e melhorar algo e tipo, abrir uma janela ali e falar, vá, não, vá, que se chover mais ou menos o vinho, isso ou aquilo.
Meu Deus.
É nerdice, na verdade, né? A gente tem essa...
É coisa que só as pessoas que estudam prestam atenção, né? Quem tá tomando vinho ali.
Né? É o que a gente brinca quando a gente lançou a revista, era que, tipo, as pessoas têm fome de conteúdo, né? De informação, de se divertir. Eu não preciso mais caçar. Eu não preciso mais coletar. Eu não preciso mais um monte de outras coisas que a gente precisava antigamente.
Tá na minha frente, na minha mão, né? O meu alcance. Pronto.
Exato.
Então, assim, existe um ócio do ser humano hoje em dia muito grande.
O que é isso? Porque... O que a gente faz com esse tempão, né?
Né? Tipo, você quer comer hoje em dia, você nem só... iFood. Entendeu? Você tá lá no sofá,
a
morrendo.
A Estela é rainha do iFood.
Você é rainha do iFood.
Né?
E aí, assim, tipo, você tá assistindo Netflix hoje em dia, você não precisa nem apertar pra ir pro próximo episódio.
Ele vai sozinho.
Ele vai sozinho. E chega um momento que ele acha que você faleceu e ainda pergunta, tem alguém assistindo?
Você quer continuar?
Você tem certeza que você tá aí?
Gente, então assim, o que, às vezes quando você tem energia, você quer consumir coisas diferentes. Então, fui estudar vinho. No meio do caminho, eu fiquei grávida. Eu era casada na época, com meu primeiro marido. Tomei vinho, fiquei meio enjoada. Falei,
nossa, será que tá certo isso?
Eu tinha a idade de vocês, eu tinha 22 anos.
Eu tenho uma experiência dessa também, tipo, não posso beber do nada.
Eu escutei um, tchau, mãe!
É uma das, né?
Essa é a mais velha.
Quantas são?
Duas,
ok. Eu tenho uma amiga que tem quatro, tá? Te segura.
Ah, o sonho dela era quatro. Quando a gente era adolescente, né? Ela falava que iria.
Agora cabe na Kombi.
Não cabe na Kombi. E aí, eu fiquei grávida, parei o curso de sommelier, tive filho, continuei mais um tempo em São Paulo, trabalhei numa casa muito interessante lá, o Estúdio SP, que era
também
de música. Era meio... Tocava Cell, na época que ninguém conhecia Cell.
Sei.
Tocava Del Rey, na época que eles tinham saído de Recife lá pra ir pra São Paulo. Tocava um monte desses estilos, eu era uma mãe. Então eu não ia, mas eu trabalhava lá na parte da manhã. E tava achando interessante ter saído de restaurante, tá? Mas daí resolvi vir embora, vim pra Ribeirão Preto, minha família mora aqui. Comecei a trabalhar em restaurante de novo. Aí fui dar... Eu comecei a trabalhar numa importadora de vinhos. Retomei ali meus laços viníferos com o mundo líquido. Saí do restaurante que eu tava. E aí comecei a dar aula de bebidas em bar na faculdade. Eu era a professora talvez mais bacana da época.
Desculpa.
Gente, na Barão. E é incrível, né? Porque você anda com... Você anda com uma garrafa na mão, é um poder, né? É um poder.
A pessoa fala, será que essa pessoa tem a vida que eu quero ou ela desistiu da vida?
Eu nunca tinha pensado dessa forma. Mas é uma coisa tipo, quantos dois eu quero?
Exatamente.
E o adolescente, né? Essa criatura que faz faculdade já ali... Pós 18 anos, vamos colocar assim, que é o certo, hein, gente?
Ser
não
místico.
Estraguem seus fígados antes. Vê se fica velha que nem eu.
Pois é.
E aí, esse ser vivo ali, cheio de indecisões, já tá fazendo uma faculdade, um monte de aula que talvez...
Não tem nada a ver.
Que pode até ter, ainda lá no futuro. Você fala, ai, putz, aquela aula de estatística,
era disso,
né? Nunca pensei que eu fosse ter que pensar em estatísticas bebendo, mas não é bem assim, né? Uhum. E, então, assim, mas foi uma etapa muito legal, acho que poder me conectar e estudar pra passar informação pra pessoas que um dia buscavam ser o que eu sou, é muito legal, assim, sempre de novo, né? Acho que a gente tem que enaltecer demais o trabalho das pessoas que são professoras,
que
estão a fim de compartilhar conteúdo. Tipo, eu sou inteligente, eu... Ok, eu vou compartilhar com você. Eu aprendi a fazer tal coisa, ok,
eu busquei e vou trazer pra você.
É, e uma coisa que eu falava pros meus alunos, que era muito verdade, eu levo isso seríssimo até hoje, é assim, não quer assistir aula? Poxa, gente, aula de bebidas e bar.
Primeiro, como você não quer assistir essa aula, meu amor?
Entendeu? Hoje a aula é sobre uísque.
Nossa!
Você tem certeza que você não quer assistir essa aula?
Gente, mas que privilegiado quem tem essa
Vamos
aula.
Vamos falar também um pouco de gestão de bar, enfim, passava algum... Mas, em geral, eu tava falando sobre as bebidas, né? Porque a gente bebe sem saber o que bebe.
Sim. Sempre.
99% do tempo.
Tem cerveja.
Quero.
É. Ah,
não é, tipo, qual cerveja, quais são os ingredientes.
Imagina!
De jeito nenhum.
Tem cerveja grátis.
Não, essa é a frase que abre o portão. Cerveja grátis. Hã? Uh-huh. Ninguém pergunta que cerveja. Uh-huh.
Você não quer nem saber, tipo... Se você for uma pessoa sozinha no mundo, você quer fazer amigos...
Bebe.
Compra cerveja, bebe. Põe na geladeira e chama a galera.
E bebe, né?
Que depois também passou um tempinho, o álcool liberou todos.
Todo mundo é amigo.
Todo mundo é amigo. É, isso eu pude mais à frente olhar isso, mais de perto até do que da época que eu trabalhava no balcão do bar fazendo coquetéis e afins, sendo guia etílica nas fábricas de Ribeirão Preto. A galera que, tipo, 9 da manhã chegava, um monte de lugar diferente. Turista, né?
Sei,
turista.
Sim.
Casal. Tudo diferente. Enfia tudo numa van. 10 da manhã você começa, pum, uma cervejaria, pum, outra cervejaria, outra, 7 horas da noite, as pessoas já são padrinhos de casamento.
Eles são familiares, ali é fechou uma família naquela
boca. Já são bestes.
Você já convidou a pessoa pra ser madrinha do seu filho.
É muito isso. É intimidade
incrível,
pra aquela pessoa.
O álcool é um negócio, né?
Social.
Você
vira amigo de muita gente.
Olha
é
a gente
ótimo.
Aqui.
Ninguém fez amizade bebendo leite.
Um monte de malte aqui. Obrigada, feitoria.
Feitoria quem ajudou a gente
beijo,
hoje.
Beijo, Fábio.
Quem fez amizade bebendo leite?
Vinícius de Moraes. Convida a gente pelo seu poema maravilhoso.
E fala uma coisa. Como que você... Desculpa te cortar. Mas como que você pulou do vinho pra cerveja?
Então, eu estava trabalhando com vinho e dando aula na faculdade.
Sim.
E aí resolvi levar os meus alunos pra conhecer a cervejaria Colorado, que ficava na rua Minas. Uhum. E era tipo, sei lá, quinta-feira, 3 da tarde. Marquei com o pessoal, fui com os alunos e esbarrei com o Marcelo Carneiro, que é o fundador. E ele fez a visita com a gente. Eu nunca tinha entrado numa fábrica de cerveja. E é um sentimento... Antes e depois, sabe? Na vida.
Um marco, assim.
É, um marco. Porque como eu sempre gostei de beber, quando você olha o processo, você fala... Ah, não! Ah, vá! É isso que vocês colocam? É assim que funciona? É igual você, tipo, ver alguém cozinhando, sabe? Você sempre comeu, mas nunca entrou numa cozinha.
Uhum.
De repente, você descobre. Então, foi realmente uma coisa interessante. A gente ficou amigo no Facebook.
Redes sociais.
Redes sociais conectando pessoas.
Connecting people. E aí, a gente começou a conversar. Ele tinha umas ideias muito interessantes.
Empreendedor.
Ah, ele é vanguardista. O Marcelo é uma pessoa... E aí, uma semana depois, eu comecei a trabalhar na Colorado.
Uma semana?
Mas você foi caruda?
Ele me convidou.
Ai, o cara é visionário, né? Olhou pra ela e falou, putz,
é isso que eu quero.
Marcelo, Marcelo é maravilhoso.
Alguém me descola. Tô aqui, gente.
Pois é, né? E assim, deu essa liga e... Aí eu, depois, já em seguida, já larguei do vinho e das outras coisas que eu tava fazendo. E fui ficar full na cervejaria. Isso foi junho de 2010.
Nossa, é recente, assim, né? Vamos falar.
É. E daí, assim, o primeiro evento que eu fiz... Eu entrei pra ser gerente de eventos. O primeiro evento que eu fiz foi na Flip, de Paraty.
Por favor. falar isso, que agora assim, é um marco na amizade.
A gente tenta há muito tempo.
Tem uns 8 anos que eu tento ensinar.
Oi, Felipe. Chama as meninas.
Chama a gente que a gente vai consertar. É. Mas você começou bem, né? Começou na Flip.
E é interessante porque a Flip, na época, pelo menos, eu não sei como tá agora, ela tinha um dos patrocinadores, a Ambev. E existia essa rixa natural que existe entre os grandes e os pequenos. Então o Marcelo falou: a gente vai de pirata. E a gente mandou fazer as camisetas, a camiseta tudo preto, o urso piratinha. A gente entrou meio na surdina, assim, tipo, acho que a gente se divertiu mais com o próprio storytelling que a gente criou pra nós mesmos. Do que
é isso que importa no final das contas.
É isso que importa. Então tava o Marcelo lá falando um monte de coisa. A gente vai fazer harmonização. Eu, o que é harmonização? A gente vai alugar um catamarã. Eu, o que é um catamarã? Tipo, o Google
só falava, aham.
Eu ia anotando e depois...
Vamos sim!
Buguei tudo, né? Inclusive, toda a minha época de Colorado, o Google e o Google Translator foram ferramentas essenciais. Às vezes, escrevia e-mail em francês e chegava no final e ainda pedia desculpa pelo francês ruim. Ah,
não, é que foi o Google.
É que meu francês tá enferrujado.
S'il vous plaît. Je ne parle pas français. E aí foi isso, então em seguida, alguns meses depois, o gerente de marketing da Colorado pediu demissão e o Marcelo acabou me colocando no cargo pra fazer tudo e ele me deu a vaga dele no curso de sommelier, no primeiro curso de sommelier da Domens que teve no Brasil.
E, que legal. A gente precisa fazer uma amizade sincera com esse Marcelo.
Ele precisa descobrir a gente.
E daí fiz o curso de sommelier e um tempo depois eu saí da Colorado, assim, a empresa tava crescendo e eu sou formada em hotelaria, pra lembrar, né? Era formada em marketing. Era assim, era o começo do Facebook na época, era o comecinho do Instagram, a coisa de mídia evoluindo de uma outra forma, enfim. Eu digo que, tipo, eu sou uma garçonete que sabe servir cerveja, sabe? Então, isso foi muito interessante, assim, ter trabalhado na Colorado. Quando eu saí, quando eu pedi demissão, eu comecei a comentar com as pessoas que eu tava saindo e tal. E aí o jornal, a cidade, eu acho que foi, não lembro exatamente, ficou sabendo e botou e fez uma matéria: o melhor emprego do mundo
está disponível.
E foi uma loucura. O Marcelo falou: ai, você me fudeu, Bia. Tipo, as pessoas não paravam de ligar, não paravam de mandar e-mail, não paravam de mandar currículo. E todo mundo queria trabalhar no marketing de uma cervejaria.
Uhum.
E na época, né, assim, o assunto cerveja artesanal
começou, né?
Tava começando.
Ele já existia, a gente tinha cerca de 40 fábricas artesanais nessa época no Brasil.
Ah, no Brasil. Nossa, falei, não é possível, só tudo isso em Ribeirão.
Não. Artesanal em Ribeirão, nessa época, só tinha uma.
Só a Colorado.
Só a Colorado. Em seguida abriu a Lund, depois a Invicta. É quase 40 agora, tô brincando. A gente acha que tá com 12 marcas, não 12 cervejarias, 12 marcas, porque tem as ciganas. Mas daí tem o pessoal do Sertãozinho, tem algumas coisas aqui perto, tem Franca.
Ah,
já,
né? Sim. Mas a cerveja artesanal tava numa crescente, né?
Tava numa crescente. Interessante que hoje, se a gente for ver quase 10 anos depois, ano que vem, faz 10 anos dessa conta, a gente tem 1.100 cervejarias no país.
40 pra mil. Isso aí.
Que bom, mas, né? Que bom.
Não, ótimo.
É uma crescente mesmo.
Que bom. Não é que bom, é que bom.
Que bom, que bom, é. Que bom mesmo. E que bom. Não, tem espaço ainda ou já tá saturado?
A gente se reflete muito no mercado americano, que no final dos anos 70, 79, 80, eles criaram uma associação, eles começaram realmente a mexer ali, vamos dizer, a abraçagem, né? O malte, e começaram uma revolução cervejeira. Então a gente se baseia nessa revolução cervejeira americana.
Artesanal.
Artesanal. Começa com o mercado homebrew, que é a pessoa que faz a cerveja em casa. E aí vai nessa crescente, porque o homebrew chega uma hora que, dependendo do nível de amor e loucura que ele tem na cabeça, ele quer. Porque daí ele começa a fazer cerveja, os amigos bebem, daí...
E fala, é uma delícia!
Ah, você tem que abrir uma cervejaria!
É, vou fazer um sucesso.
Ou senão nem todo mundo quer tanto beber de graça que uma hora você resolve vender a porra da cerveja. Porque fala, meu, não dá, né? Não vai dar ficar pagando cerveja com os vagabundos.
Eu não quero de graça mais, agora eu vou
Agora vou custa comprar. Tanto show.
É. Valor agregado na minha cerveja aqui, ó. É.
Então, nisso começa a crescer muito. E se eu não me engano, o mercado artesanal hoje, americano, deve ter em torno de 6 mil cervejarias. Uhum. Você tem cidades que tem 40 cervejarias. Ali na região de Colorado, ali.
Então,
Denver,
gente, ainda
ali.
Temos espaço. Corram.
Pra... Tem uma questão, que é uma questão hoje... que a gente bate pouco, mas precisa ser falada, que é a democracia. Porque, assim, todo mundo quer tomar uma cerveja artesanal. Porque provavelmente o marketing do Puro Malte faz sentido pra você. Porque você quer se sentir pertencente.
Nossa, que é tribo.
Porque você quer... Cara, a gente toma cerveja faz 10 mil anos. Literalmente, essa é a história.
Exato.
A gente colhia grãos, esqueceu, foi fazer um pão, foi fazer alguma coisa, esqueceu, choveu, fez sol.
Virou cerveja.
Virou cerveja, descobriu que aquilo virou cerveja, aquilo virou uma loucura, porque aquilo virou alimento, aquilo virou para os deuses, aquilo virou para os reis, rainhas.
Sim.
E a gente foi evoluindo, a gente não ia parar agora, né?
Não tá na não, hora de parar.
Agora ficou bom ainda.
É, exatamente. Então, assim, vamos, agora que ficou afinar. Bom, não, quem aí. Que não quer? Né? Mas tem uma questão de custo muito importante.
Sim, e é caro, né? Não é barato fazer cerveja.
Aqui
né?
É caro?
É caro. É caro porque a gente paga, você que comprou uma cerveja, sei lá, um copo de cerveja, 10 reais, você provavelmente pagou 6 reais de imposto.
Oi?
Oi. Alô?
Então, o imposto é caríssimo.
Caríssimo.
Bem-vindo ao Brasil.
Neiva do céu.
Não, eu pensei mentira. Que era o plantio, a
o líquido é o mais barato. Se você compra uma garrafa, provavelmente... Garrafa de vidro, rótulo, tampinha, R$1,60. Então, assim, quando é artesanal, eu compro de pouco volume. Eu mando fazer poucos rótulos, eu compro poucas garrafas. Uh-huh. E aí, assim, quando você compra em volume, isso pra qualquer coisa. Se você vai comprar banana
sim.
Na feira, você compra duas bananas. Mas daí, se você for fazer um doce de banana, você fala pro feirante. Amigo, eu vou comprar de você 3 cachos de banana. Você não vai me fazer esse preço. Tudo a gente negocia, sim. Né? Então, o volume, é claro que ele vai ter outro custo. Então, o mercado artesanal, ele tem algumas características. E, assim, acho que um pouco de sabedoria, né? Por isso que os sommeliers estão aqui, te trazem um pouco mais de economia, vamos assim dizer. Então, por que a gente hoje diz, tomem chope da sua cidade.
Sim.
Tomem exatamente, cerveja demais. De perto. A boa cerveja é aquela que você enxerga a chaminé da fábrica.
Que legal.
Support your local brew. Por quê? Vários fatores. A cerveja vai ser mais fresca. Isso aqui, meninas, essa Red Ale. Obrigada, Fábio. Essa Red Ale que a gente tá tomando foi feita em Franca. Foi feita esses dias. Tá fresca, é chope, não foi pasteurizada. Essa garrafa é retornável. Você pagou ela uma vez, você vai usar ela várias vezes. É mais sustentável. Então, tem várias questões que são importantes a gente colocar. Você tá dando dinheiro à economia local.
Sim,
ela não foi
isso,
pra uma
né?
garrafa, ela não tem rótulo, ela não tem tampinha, ela não passou pela mão de uma transportadora, ela não pagou o imposto que você paga quando você transporta, você não tá pagando gasolina, você não tá emitindo carbono, você não chacoalhou, não deixou essa cerveja
ela já
na temperatura, você não
convenceu.
Vai oxidar essa cerveja, você vai tomar uma cerveja fresca, a não ser que seja uma cerveja de guarda. Você vai querer que ela venha de qualquer outro lugar ou vai demorar pra tomar, mas... Então, assim, os benefícios... E é mais barato. Então, se você for comparar o litro, não é que ela vai ser mais barata do que uma cerveja mainstream na prateleira do supermercado. Mas o valor agregado versus a qualidade, o que a gente fala, às vezes, de custo-benefício, enfim... você tá pagando por prazer. A gente não pode abrir mão de entender... Que a cerveja e o álcool são prazeres sensoriais que a gente busca.
Sim.
Então, eu tô numa fase mais adolescente, mais jovem, em que eu busco o que o álcool me afeta.
Eu busco me entorpecer. Aí eu como qualquer coisa que tá lá.
Amo, gente. É que eu como profissional, né, eu vou tratar de uma maneira um pouco mais... organizada, poética, responsável. Se beber, não dirija. Beba com moderação.
Não vale ficar bêbada sempre?
É, então, depende. Eu, assim, eu acho que a ressaca não vale a pena, sabe?
Não vale
a pena. Amores, depois dos 30 não vale. Principalmente se for como a mim. Eu, não é ressaca, no meu caso, é doença.
A Larissa é sério, tem
doente,
que...
Doente.
Doente.
Então, não vale.
Então,
não
vale. E assim, ao longo dos anos eu fui... Como eu fui... Eu fui realmente me adentrando à filosofia do beba menos, beba melhor.
Sim.
Então,
eu também passei por isso.
A democratização do conhecimento cervejeiro, ela também se dá em você dar liberdade para as pessoas escolherem. Uma cerveja muito gelada, muito leve, muito sem sabor, uma água interessante... Vai, a cerveja Pilsen que a gente toma no Brasil, essa American Light Lager que a gente toma, ela tem 4% de álcool e você bebe ela tão gelada que, tipo, ela realmente vai descer muito fácil.
Mas, gente, assim, né? Melhor que água.
A gente chama de drinkability isso, né? Uma cerveja que tem muito drinkability. A gente tá aqui, ó. Conversa, bebe. Era que você vê, você tá de ressaca no dia seguinte. Uma cerveja em que você pagou caro por ela, eu faço questão de, a cada golada, Deus sentir um prazerzinho, cara. Entendeu? Essa cerveja vai me dar prazer? Sim, porque eu mereço.
Nem que seja na força.
Eu vou tomar devagarzinho.
Teve
uma vez um amigo meu que falou assim, ah, essa história de bebo menos, bebo melhor que você fala, eu, depois que eu conheci, né, a cerveja artesanal, eu venho falando, eu sempre falava isso. Aí falou assim, isso aí só me fez mal. Eu falei, ah, por quê? Porque assim... Tá bom, eu falei, então tá, vou beber cerveja melhor. Aí eu vou comprar cerveja melhor. Só que eu bebo muito, então eu não tô bebendo. Eu tô bebendo muito, tô pagando muito por isso.
É que a gente, talvez, assim... É, eu sou menorzinha, né? Chega uma hora que você não consegue, não cabe mais. Tem uma questão de tamanho, física. Não só química, física, né? Realmente, às vezes o pessoal que tá mais acostumado e que tem uma... Os caras bebem muito mesmo, aí fica caro, gente.
É, não, e também jeito. A pessoa que tá acostumada a beber essas cervejas que são
leves,
lá,
né?
A pessoa vira o copo.
É, exatamente.
Se você bebe
o
uma
que
cerveja
a gente
ruim, você bebe.
O que falta é uma reeducação, é. Né? Cervejeira.
E, mas eu acho que quando você tem a consciência, fica um pouco mais interessante. Porque daí você sabe, ai, o malte. Ah, não, daí você fala do lúpulo. Aí você observa, porque daí, tipo, essa cerveja aqui, a gente tá olhando, ela tem uma cor âmbar, né? Ela tá com uma espuminha até agora, formou uma espuma super bonita. Ela é límpida, ela não tá turva, ela é bem dentro do estilo, que é um red. Sabe, daí a gente poderia falar sobre escola cervejeira. Isso fica mais uma hora aqui só falando a história dessa cerveja. Eu vou te falar que a cervejaria dos Estados Unidos, de tal cidade, fazem um festival. E aí tem uma senhora... Tipo, essas coisas carregam histórias, carregam
muito.
Mensagens. Então, eu acho que a cerveja artesanal, ela tem muita coisa pra acompanhar
tem
o copo.
Tem uma paixão ali, né?
Tem uma paixão.
Eu ia te perguntar isso agora.
Conversando é horrível, gente.
Tem uma paixão e uma ancestralidade, né? Que você vai trazer.
Total, sim.
Quando você trabalha com cerveja... Dá essa vontade de sentar com os amigos e falar sobre isso ou não?
Ou eles falam assim, cala a boca, chata.
Nossa, no começo era muito estranho, né? Porque você vira uma pessoa, assim, um ET, né? Alguém que trabalha numa fábrica de cerveja.
De ser. É o sonho de todo mundo.
As pessoas te olham assim, ó.
Eu acho que as pessoas me acham mais legal por conta da cerveja mesmo, entendeu? Eu de perto, assim, ó, se eu conversar com as minhas amigas, até as que me amam mesmo, elas vão falar, tipo, ai, a Bia nem é tão legal assim, gente. Você conversa com a minha irmã,
é
tipo,
a
cerveja. É. Ai, cala a boca. Mas é interessante, né? Acho que todo o assunto de gastronomia, ele chama.
Eita.
As pessoas querem saber. Começa a conversar com uma pessoa sobre qualquer coisa de... Gastronomia é sempre alimentos e bebidas. Uhum. E qualquer... Tem uma frase ali, ó. Culinária é o conjunto de técnicas... Tá vendo ali num branquinho?
Peraí. Deixa eu
aqui, ó. Culinária é o conjunto,
De técnicas de matéria-prima.
Matéria-prima.
E de modos de fazer que corresponde a várias adaptações...
Sem quebrar.
Possíveis dos homens ao mundo.
Ó. Depois a gente vai ter que escutar de novo pra entender. E gastronomia tá escrito ali também. Eu deixo colado, né? Gastronomia é o discurso e o discurso da prática que se estabelece em torno desse objeto que é a culinária. Então, a gastronomia é realmente o bate-papo, o aprendizado, a pesquisa dentro de alimentos e bebidas.
E tá muito dentro do servir, que é o que você gosta.
A gente não sobrevive sem, né? Uhum. Tem um livro do Tom Standage, que eu amo de paixão esse livro, que chama História do Mundo em 6 Copos. E a primeira frase do livro é... Jesus, eu sempre falo.
Olha o Google.
É, que a gente pode até passar algum tempo sem comer. Mas a gente não passa muito tempo sem beber. E então são duas coisas que a gente precisa pra viver.
E tem... junta a gente, né? Tanto comer quanto beber é o que junta, é o que faz a gente ter os amigos, o social e tudo.
É, porque chega uma hora que você sente fome.
Sim. Uma coisa que vai sempre sentir isso.
É natural. Às vezes até me dá um tipo, ai, que saco ter que comer e ter que beber. Porque daí eu entro nessa noia da qualidade, do bem feito, do não sei o quê. Agora eu tô tomando café. É uma chatice, entendeu?
Porque... Nossa, é uma chatice tomar café com essas meninas aqui.
Você viu por que eu me identifico com ela no Instagram?
Estela quer café de coador pra sair.
Gente, é café. Imagina, de coador.
Imagina, eu faço assim com o meu café gostoso.
Eu vou fazer um café de coador pra você, pra você ver.
Eu compro grão, vou lá no moedor, faço meu café.
É meu ritual da manhã.
Eu sou barista de mim mesma.
Ai, que lindo. Ai, mas eu falei, que lindo. Desde o começo, eu falei pra vocês, assim, eu tô sempre fora do contexto, né? Porque, por exemplo, eu comecei a beber cerveja, depois de velha, né, com as meninas mais, assim, também, de entender, de querer saber. Primeiro que eu nem tomava vinho. Começa por aí, não tomava vinho.
E aí, como você faz amizade com alguém que não toma vinho?
É que a gente também é total flex. A gente toma vinho, a gente toma cerveja, eu tomo gin.
E aí, quando eu conheci, é vinho. Beleza, fiz até aquele clube lá, assinatura de clube, pra chegar lá em casa, sabe?
É ótimo, a gente bebe os vinhos
dele. A gente bebe até hoje, no caso.
E aí, eu peguei e falei assim, mas gente, isso não é meu rolê. E aí, elas começaram a entrar nessa aula da cerveja. Eu fico bêbada muito rápido, porque minha física também não me favorece, entendeu? Mas eu, por genética, eu sou a menina do whisky.
Você acredita?
Eu tenho coisas boas pra vocês, meninas.
Eu sou muito a menina do whisky, tipo assim...
Whisky, centeio...
É lá, não
sim. Maltes escoceses...
Então, não, não menciona, não menciona.
Ou bourbon Tennessee. Então,
que é o que o pai dela chega e dá, ela bebe. É esse, não, esse é o rolê.
É assim, eu falo que é genético por conta disso, eu venho muito do meu pai. Então, assim, eu gosto muito de tomar... Eu não sei se o que vem na onde, não, assim, não sei.
Uh-huh, é
mas,
bom.
É, mas eu tomo muito...
Red Label, ela toma.
Não, mas o Red é de baladinha, de adolescente.
Não, mas tem outros lá que eu não sei.
Lá em casa tem um Gold. Eu gosto muito do Logan. Logan
então
pra
você
mim,
gosta de malte mesmo.
É, o Logan pra mim é muito bom. O Buchanan's. Não sei nem pronunciar, amiga. Buchanan's. Sei lá,
Google.
É. Mas, por exemplo, já não consigo tomar o Jack Daniels.
Será
pra mim
consegue?
É um whisky fortíssimo. Não, mas não desce.
Usa outros ingredientes.
Então, por isso. Então, mas eu sou a garota do whisky. Então, eu tomo isso. Se você quiser abrir a garrafa, a gente toma a noite inteira, não vai me dar ressaca. Não vai me dar ressaca.
Sério.
Tomo a garrafa com você a noite inteira.
Eu tenho esse caso com o gin, eu não tenho ressaca de gin.
Eu tenho ressaca com tudo. Eu sou assim, ó. Eu sou a corpo de rio.
Agora, é que gin sai do corpo.
Isso aqui você tem ressaca de
gin. Gin sai do corpo, amiga.
Sai do corpo. Eu tô em Nárnia. Agora, se eu não tô. Nárnia. Conta. Daqui a pouco eu tô em Nárnia.
Você já fez coqueteleira, gelo, suco de limão?
Anota aí.
Manjericão. O ideal é você fazer, tipo, pegar um pouquinho de água, fazer 50% água, 50% açúcar, põe na panelinha, faz tipo um xaropinho, derrete o açúcar só. E você põe um pouco também nesse gelo manjericão, esse xaropinho de açúcar e gin. E bate bem na coqueteleira, até a coqueteleira quase congelar na sua mão. E você coa e toma num copo desse jeito, tipo dry martini.
Sim.
Menino. Gente,
não gostaram, me liga, né? Porque vai estar tá louca demais.
Anotaram, né, galera? Todo mundo aí.
Todo mundo na sua receita.
Não, é sensacional. Gente, e é muito refrescante. E tem jeans brasileiros hoje em dia que são incríveis. Na verdade, é tudo isso, né? Então, a gente tá falando de cerveja artesanal brasileira, mas a vibe hoje, o Brasil, ele saiu de uma inércia. E isso coisa de talvez 20 anos já vem
como
assim.
Como produtor?
Como produtor de sabores. Eu não vou nem falar só de líquidos, né? Eu tô escrevendo agora uma matéria sobre azeites brasileiros.
Que legal!
A gente fez uma degustação de shoyus. E um shoyu brasileiro saiu super bem. A gente tem os gins, a gente tem... O pessoal mais cientista que tá na cerveja tá fazendo destilados também. Então, assim, e a gente tem muita fruta, a gente tem muita madeira. Nossa,
fazer muita mistura.
Os gringos vêm pra cá, fica maluco com as madeiras que a gente tem. Porque dá sabores, eles estão. Não sei se eles estão enjoados, né? Carvalho, ou não sei o que, ou sei o que lá. Aqui a gente pega as nossas cachaças, envelhecidas em diversos tipos de madeira. Né?
Então, ai, que legal, gente.
É. Então, é uma coisa assim. A gente não precisa ficar preso a um tipo de bebida, nem a um tipo de marca, nem a um tipo de sabor. Ah, eu não gosto de Jack Daniels. Mas Jack Daniels é um bourbon. Mas talvez você não goste só de Jack Daniels. Que você goste de outros sabores de bourbons feitos de outra maneira. Então, o que acontece é que a gente é muito massacrado pelas grandes marcas. E tudo bem também, porque é o papel delas.
Vai fazer o quê, né?
Se você quer realmente, você vai procurar e você vai achar outras coisas.
Mas
então...
é isso que você falou, né? Volta pra onde você vê os pequenos produtores,
retorno,
da sua,
né,
cidade, não sei o quê. Isso volta pra aquilo que você já falou.
Ô, Bia, deixa eu falar uma coisa, assim, mudando um pouco de assunto, mas ainda no contexto. Você tá há 10 anos no mercado. Como que é o papel da mulher, essa inserção da mulher no mercado? Você, né, tem espaço?
De bebidas.
De bebida,
de cerveja. Porque a gente tem a visão de que o mundo cervejeiro antes era muito masculino. E aí? Como é que
ainda é?
Antes de vocês chegarem, que eu deixei meu celular lá embaixo pra não ficar pensando nele. Eu tava escrevendo postei no Instagram uma foto com as mulheres que julgaram agora o concurso cervejeiro. E uma das coisas que eu tenho falado nas entrevistas e quando tem abertura e quando chega esse tipo de pergunta, é que essa pergunta é velha.
Ótimo. Que bom saber disso.
Nossa!
Perfeito.
Uma jornalista fez essa pergunta. Falou, eu tenho uma novidade pra você. Isso não existe mais, esse tipo de pergunta.
Nossa,
não deve mais ser feita. Amém, senhor. Amém,
eu
amém.
Eu amei.
Porque a partir do momento em que eu tenho que responder essa pergunta, eu tenho que dizer que a gente é frágil.
Sim.
Que a gente é um pedacinho. Então, o que eu digo...
Mas não, eu tenho visto que não é. Que não,
não
é um pedacinho que
não.
Tem
que
espaço.
Conquistou o espaço, já era.
Mas parece que é porque, assim, eu...
É um pensamento mais retrógrado nosso,
isso.
Porque a gente não tá no meio.
Não, eu acompanho...
É muito novo, na verdade.
Eu acompanho cerveja tem pouco tempo. Então, quando eu comecei a ver, por exemplo, lá em Franca, a gente tinha o quê? Os bares de cerveja artesanal cheios de homens sentados em volta de um balcão. Não tinha espaço pra gente chegar no balcão
isso,
e pedir
isso também
uma
é coisa de, talvez, 15, 20, 10... Né, assim, as minhas pessoas que eu conheço que me inspiram, por exemplo, quando eu fui fazer o curso de sommelier, eu tive aula com a Silene Saurin. E ela é uma maravilhosa, entendeu? Mega competente, fala brilhantemente, uma pessoa extraordinária, inteligente. Quando eu cheguei, já tinha uma pessoa
já tinha
inspirando.
Tava dando aula sobre.
É.
Não,
e a gente tem muitas mulheres. Então, assim, existe o pensamento, existe ainda fora desse ambiente em que essa bolha que eu vivo, né? Porque é uma bolha que
Sim.
eu vivo. É um ambiente mais machista e mais masculino, talvez. Mas já há alguns anos a gente não tem mais as propagandas na televisão.
Uhum. Sim, sim.
Então isso foi proibido.
Uhum.
Isso é. Então, assim, são vários avanços que a gente vem tendo, que são pequenos, mas. Né,
significativos.
São significativos. Então, o que eu coloquei no post é que a ideia não é mais perguntar como é ser mulher no mercado cervejeiro, é como ser um profissional dentro desse mercado.
Perfeito.
E que a gente tem hoje mulheres, e há uns 2016, talvez, a gente se uniu, a gente não tinha tido isso no mercado cervejeiro, a gente não sabia quantas mulheres eram, a gente não sabe até hoje quantas são, mas a gente não se conhecia muito, se conhecia só as migs. Meia dúzia de migs, assim. E aí um grupo de mulheres profissionais cervejeiras fizeram um grupo de WhatsApp.
Confraria?
Não era uma confraria, eram donas de cervejarias, gerentes de marketing, químicas, sommeliers, práticas cervejeiras e afins. E a gente lançou uma cerveja. Uma barley wine, de 12% de álcool.
Meu Deus.
Uma American barley wine, porque é uma cerveja amarga. Porque essa história de... Ai,
cerveja de mulher. Qual que foi aquela marca? Devassa?
Não.
Proibida?
Proibida. A cerveja que lá tinha cor de rosa.
Ah, isso existe aos montes ainda, né? Mas, então a gente lançou essa barley wine chamada Ela. E a gente usa também um lúpulo chamado Ela. E Ela também é uma sigla. E engraçado, né? Porque algumas pessoas ficam com dor de cotovelo. E aí tem aquelas piadinhas que, tipo, dependendo do mundo onde você vive, já não cabe mais.
Uhum,
né? Tipo, ah, um monte de mulher junto, vai dar briga.
Nossa, ah, mas escuta não saber... isso?
Talvez não na mini bolha, mas na bolha maior, sim. E aí lançamos a cerveja, vendemos no Brasil inteiro, fizemos alguns eventos com núcleos, né? Então a gente lançou aqui em Ribeirão Preto, chamou um monte de gente, teve um bate-papo, chamamos uma advogada que falava sobre não sei o que lá, no outro lugar, não sei o que lá. E a renda da cerveja a gente doou para uma instituição que cuida de mulheres que sofrem abuso.
A gente sempre faz melhor, né?
Não é?
E essa cerveja foi um projeto bonito, um pouco pontual, mas o que aconteceu? As mulheres
se uniram.
Se uniram.
Pegaram gosto.
Se descobriram.
Se conheceram.
A gente existe e a gente junto, né? Dá certo.
É, então assim, nessa bolha que eu vivo, eu na foto faltam muitas mulheres das quais eu conheço, mas são muito inspiração, sabe? E às vezes eu fico achando que é meio idiota. Ah, nossa, não aguento mais falar sobre isso. E aí eu tô num evento, e aí vem uma menina, uma mulher, mais nova, mais velha, e fala alguma coisa pra mim, tipo, ah, nossa, é muito legal poder ler o que você escreve, ver o que você fala e tal, e aí, tipo, coraçãozinho.
Uhum. Mas você sabe que aqui nesse podcast a gente só traz convidadas, né?
São só mulheres.
Um beijo, meninas.
E é muito por isso mesmo, assim, porque a gente acha que tem que mostrar, tem que incentivar.
Mas é isso, muito, né? Isso. Por exemplo, eu adoro cerveja desde sempre. Eu adoro cerveja artesanal há pouco tempo. E eu não te conhecia. Por causa desse rolê de fazer mulheres, só mulheres, eu tô te conhecendo, tô ouvindo coisas que eu não aprendi, não sabia. Então, isso que você fez, isso que a gente tá fazendo, é muito legal.
Mas na época que eu comecei a te seguir no Instagram, que já tem uns aninhos, eu peguei... Foi quando eu comecei a beber cerveja artesanal, que eu vi que isso existia. E aí... Quando eu colocava lá no Instagram que eu queria ver alguma coisa sobre cerveja artesanal, só saía os caras meio... Sabe a época do Freud?
Barbudo, gordinho.
É, e sabe, assim, tatuagem, assim. E aí eu peguei e falei assim, nossa, mas peraí, eu não me identifico com esse tipo de pessoa, né? E eu comecei a procurar mulheres que bebiam cerveja. E foi aí que eu te achei, né? E aí eu falei, é isso que eu quero. Comecei a seguir um monte de mulher que fazia cerveja.
Tem
um monte. E aí, não, quando a gente pensou nesse episódio de mulher e cerveja, eu falei, não, peraí que eu sei alguém que vai falar com a gente e que tem a vivência nesse aspecto.
É, então, a gente tem várias pessoas que são muito representativas e o ano passado, o programa do Eisenbahn Mestre Cervejeiro, que foi a segunda edição do reality, quem ganhou foi a Anne Galdino, que é uma mulher inteligentíssima, super cervejeira, uma cerveja muito boa, e do Piauí, inclusive.
Ah, que legal.
Então, assim, essa questão das representatividades, elas são muito importantes numa época em que talvez essa seja a grande evolução que a gente precise fazer.
Uhum.
Entender que todas as pessoas, independente de raça, cor, escolha sexual, qualquer coisa, elas bebem cerveja. E as marcas sabem disso. Esse ano, quando a gente gravou o Eisenbahn Mestre Cervejeiro, terceira edição do reality, a gente tinha os convidados, os aprendizes cervejeiros. E aí a gente tinha ali um leque de pessoas que eu nunca tinha realmente observado no mercado cervejeiro, né? Diferentes perfis de pessoas. Todas amam cerveja. Né? Então, a nossa próxima batalha é realmente... Já não é mais a mulher... São as outras representatividades. Uhum. Que não podem ser só o cara barbudinho.
Uhum.
né? Então, assim...
Na motinha...
Harley Davidson.
É, assim como passar modas gostosas.
Sim. Pode ser uma mina trans.
Pode.
Deve,
pode,
né?
Ser tudo, né? Uhum. Pode ser uma pessoa de body positive. Então, acho que, assim, talvez os preconceituosos devam parar de tomar cerveja, eles.
Eu acho super isso. Acho que é uma dica.
Melhor ainda, parar de ser preconceituoso e tu continuar com a cerveja.
Sempre tem uma opção muito
tem,
melhor.
Tem a opção A ou B. Se parar de tomar cerveja, deixa de ser preconceituoso.
É, então, assim, o que eu digo é que a cerveja artesanal, ela prega tanto liberdade, né? Estão lá as pessoas enfincando aquela bandeira do artesanal, estão fincando aquela bandeira de liberdade de estilos, querem fazer aquelas IPAs de um monte de ingrediente. 15 tipos de lúpulo, não sei o quê. Tem preconceito com uma pessoa que não quer nem tua amizade. Entendeu?
Não fecha a conta.
Né? Quanto não fecha. Mas eu acho que o mercado de cerveja artesanal, quando eu saí do vinho e caí no mercado de cerveja artesanal, eu me senti muito abraçada, sabe? Então, deve ter, tem com certeza, pessoas dentro desse mercado que são preconceituosas, mas elas são tão em minoria que eu acho que elas precisam...
Às vezes elas sentem vergonha do preconceito, que é ótimo.
E,
favor,
e provavelmente continua. Dá tempo de mudar de ideia, né? Tipo, nossa, a cerveja é tão mais interessante. E eu acho que a maior presença de mulheres no mercado traz um ambiente mais harmonioso de alguma forma, né? Que a gente,
sim,
quer saber de bater papo, de falar sobre as coisas do mercado e afim. Então, isso que é o mais legal. Então, a cerveja é um agregador de pessoas, sempre foi.
Com certeza.
Né? E sempre vai ser também. Então, acho que essa evolução é pra gente entender quais são os nossos papéis e trabalhar essa evolução no sentido também da moderação. Porque uma coisa é a gente ficar bêbado, se divertir. Outra coisa são as pessoas que realmente têm problemas com bebida.
Sim, com certeza.
Isso é uma outra coisa a ser tratada, né? Então,
que também precisa ser falado.
O que precisa ser falado, o que precisa de ajuda. Então, eu acho que o mercado de cerveja artesanal, ele é importante porque ele traz diálogo, né? Isso que é o mais bacana. Isso que eu tenho feito aí ao longo dos 10 anos que eu passei, depois que eu saí da Colorado em 2012, eu venho falando sobre cerveja, palestrando, dando aula, enfim, escrevendo na revista. Lancei uma revista chamada Farofa Magazine, já fiz o jabá dela aqui algumas vezes.
Demorou pra fazer esse jabá.
E a Farofa agora vai pra terceira edição. A nossa próxima capa é uma capa também importante, que a gente também traz uma discussão dentro da revista como conteúdo, mas também uma discussão política. Que eu acho que gastronomia, de alguma forma, ela também é política, né?
Ah, o que não é, né?
O que não é, né? Porque se a gente fala de gastronomia, se a gente não falar da agricultura,
exatamente,
a gente não tá falando de nada. Né? Se a gente tá falando de gastronomia e não tá falando de sustentabilidade... Eu tava hoje no aeroporto e aí eu tava com fome, era a hora do almoço, e eu fui pegar uma comida e... Como é caro, né?
Nossa Senhora!
Dá pra plantar aquilo quase. É caríssimo.
Então, assim, ou você almoça no aeroporto, ou você guarda e janta num 3 estrelas Michelin. E aí, eu peguei o pratinho de plástico. Aí eu peguei o quibe de abóbora com espinafre, peguei o quibe normal, deu 25 mil reais, eles parcelaram em 3 vezes. Aí a mulher queria que eu levasse a bandeja, o papel. Ela queria,
sim,
que eu pegasse
os
talheres
jeito,
de plástico, que são embalados em plásticos, com canudo de plástico, com não sei o quê.
Eu queria te perguntar se você, sobre seus gostos pessoais de cerveja, se ainda mesmo assim... Pode falar. Se ainda mesmo trabalhando com isso, tem cerveja na geladeira? Não tem? Se quando você vai pra um rolê, é beber cerveja que você quer? Como é que
ou
funciona?
Ou você é tipo narrador de futebol, que não pode falar.
A gente desce, a gente tem uma geladeira só de cerveja aqui em casa. O meu marido também, ele é um sommelier de tabela. Então, a gente toma muita novidade. Mas tem coisas que a gente gosta bastante. Então tem o rótulos do coração.
Uhum.
Tem assim, quando a gente sai, eu saio durante a semana, a gente sempre vai tomar chope. E às vezes muito mais porque meu marido fala, não, vamos tomar um chope. Aí eu falo, não, quero tomar uma garrafa, uma coisa diferente, uma coisa,
sei,
que chegou do Rio Grande do Sul.
Uhum.
E... Mas assim, eu bebo muito pouco, de verdade, hoje em dia. Então tem o dia do meu aniversário, que eu bebo muito.
Ah, esse é liberado?
Daqueles dias que você Esse vomita é e continua bebendo, sim, sabe assim?
Ótimo.
Já que não vai caber, a gente vai forçar.
E já tira aí, você já sabe que vai ser esse dia.
E assim, às vezes festival, que daí, né, você tá lá, a única coisa que tem pra fazer é tomar uma cervejinha.
É,
mas eu bebo muito pouco, e eu acho que eu bebo muito pouco porque eu me tornei uma pessoa prisioneira do meu paladar. Como eu julgo muitos campeonatos e tornei o meu perfil um perfil crítico, então eu tomo e eu vou falar...
Você já vai fazer toda a crítica daquela cerveja.
Não tem como, sabe? Eu sei que tem diacetil, eu sei que tem oxidação, eu sei que tá adstringente, eu sei que o equilíbrio
e
deveria ser outro.
E você pode beber a cerveja?
Sim. Sim.
Ai, deve ser difícil também ficar pensando nessas coisas aí.
Então, às vezes, eu quero tomar outras coisas.
Que maravilhoso, você precisa fazer tudo.
Então, assim, às vezes tomo, às vezes não tomo, às vezes tomo água. E me sinto bastante tranquila. Acho que tem muita gente que fica numa neura do tipo, eu preciso beber porque as pessoas estão bebendo. Não façam isso, libertem-se, tomem sua água, tomem sua pink lemonade, tomem sua kombucha... Toma seu coquetel que tem guarda-chuvinha. Sério. Toma tua soda italiana.
Cuba Libre sem rum, né?
E o meu primeiro porre na vida foi de Cuba Libre. Então, é algo que a ressaca...
É melhor deixar igual vodka. Eu não consigo tomar vodka nunca mais por causa do primeiro porre. Não consigo.
O fígado reconhece o primeiro gole.
Na hora, o cheiro.
Dá aquela escaneada e fodeu, entendeu?
Isso não, nem me venha com isso.
Já sabemos o final disso.
Nem me venha com isso.
E o nosso organismo, isso é importante dizer, também se dá melhor com algumas coisas, não tão bem com outras.
Uh-huh.
E a qualidade das bebidas aí é um ponto importante. Uh-huh. Né? Então não é só a ressaca. É o que aquilo realmente produz no teu corpo. Eu não posso tomar cerveja, me incha, me não sei o quê. Isso existe mesmo, então sim. Escolhe outra coisa, né?
Pra tomar. E as pessoas vêm trazer cerveja e falam, fiz uma cerveja, vê se é gostosa, é boa.
Sim, bastante.
É, deve ser igual acontece com a Laura, tipo, nossa, você terapeuta tá me analisando?
Não, e é assim, posso te contar uma coisa, só um minutinho?
Será que ela vai fazer um relatório depois?
Já tá fazendo agora, pode ter certeza.
Você não sendo coach, tá tudo certo.
Não é minha vibe.
A gente teve uma conversa sobre coach.
Ela prometeu
que nunca. Nem na próxima vida se houver.
Não é minha cara. Mas o pessoal vem, bate na porta, vê pra mim, como é que é?
Tem recebidos? Tem, recebo bastante coisa e... Não sou obrigada a postar, né? Assim.
Não, você não é obrigada a nada.
Às vezes parece que a pessoa tá te dando uma garrafa que, sei lá, custou R$15. E aí você tem que fazer um post. Você fala, amigo, não custa R$15, a minha opinião, entendeu? Custa mais.
Exato.
Em geral, não faço também. Mas... E tem uma coisa assim, eu faço às vezes carta de cerveja, não sei o que. É legal conhecer. Eu escrevo, então... É legal que as pessoas mandem, porque às vezes dá pra conhecer. Mas, às vezes chega bastante coisa e é um saco. Às vezes não chega nada e também tá tudo bem. E às vezes chegam umas coisas esquisitas, assim, sabe? Então...
As misturas
recebidos estranhos, mas tudo bem.
E você gosta do que você faz?
Gosto muito. Eu não me imagino fazendo outra coisa. Tô meio apaixonada por fotografia no momento. Muito. Mas aliando sempre isso ao meu trabalho. E eu gosto muito porque, de novo, eu gosto do serviço. Então eu gosto de servir as pessoas. Eu gosto de fazer eventos pra poder servir o copo, olhar as pessoas tomando, olhar o sentimento de transformação da pessoa tomar uma cerveja diferente e sentir o que eu senti também. Quando eu tomei a primeira vez uma cerveja diferente, pensei, isso é bom. De novo, a gente tá sempre buscando prazer.
Aham, sim.
Seja no sexo, seja no álcool, seja num bate-papo, né? Seja numa roda de bruxaria. Então, eu acho que a comida, ela primeiro vai nos sustentar e nos fazer sobreviver.
Aham.
E por que não, então, nessa simplicidade? Não precisam ser coisas caras, um arroz bem feito.
Uhum.
Não, uma cebola e um alho fritinho.
Nossa, melhor cheiro do mundo, não é?
Um torresmo. O Brasil tem coisas muito saborosas que são do povo,
nossa,
né? É, que são nossos. Então, assim, acho que o prazer sensorial da gastronomia é algo muito interessante pra você contribuir pras pessoas e gera uma memória afetiva muito grande. Né?
É muito legal escutar você falando sobre essa questão do servir, porque a gente tem uma visão, até esses dias eu tava com uma mulher que eu sigo no Instagram, ela tava falando sobre isso e eu comecei a pensar. É que o servir é muito desvalorizado pra gente, né? É os menores salários.
É uma cultura no Brasil que é muito forte, né?
De...
Porque a gente vivia da escravidão, né?
Escravocrata mesmo, né? Tipo, então o outro tá me servindo.
Escravo.
Exatamente. Quantas vezes, por exemplo, a gente tem uma, conhece pessoas que fizeram curso de aviação. E aí a pergunta era: ah, mas peraí, você vai ser garçom do povo no avião? Sabe?
Ou desmerecendo, a minha irmã fez, né, esse curso de
aviação.
É,
não, de aeromoça.
Aeromoça, é.
É, tem outro nome hoje em dia.
É, esqueci.
Eu fico lá de bordo. Comissário de
comissário
bordo.
Comissário de bordo.
Então é tipo, nossa, mas você só vai servir as pessoas? Não, cara, além dela servir as pessoas, o que é ótimo, ela é um...
Exatamente.
Ela é uma pessoa que cuida da segurança, ela não tá ali pra servir. E se ela tiver...
Mas, então, aí eu servia aquilo assim, nossa, você vai ser garçonete? Eu, quando eu era garçonete, as pessoas olhavam pra mim e falavam assim, ah, mas por que você tá aqui? Por que você é garçonete?
Ou então, o que você quer ser? Como se
garçonete... Eu sou.
É que é muito ruim atender gente bosta que nem você. Eu realmente deveria ganhar mais pra atender,
nossa,
atender gente que acha que é melhor só porque eu tenho o seu prato de comida na mão. Essa gente... come e não tira o prato dentro da própria casa.
A gente esqueceu de falar algumas coisas.
A gente sempre esquece.
De cerveja, algo muito importante, algo que você queria que as pessoas escutassem.
Não, acho que a gente comentou bastante coisa. Falamos de um pouco de tudo aqui,
sim,
né? Citamos 4 ingredientes básicos. Eu falei,
sim,
em algum momento.
Falou.
Água, malte, lúpulo, levedura. Né?
De novo aqui. Eu não tinha ouvido essa palavra
ainda. Ah,
não.
Fermentação. Né?
Ciência, existe. E você falando isso, agora eu pensei. Eu percebi que você se apaixonou pela cerveja pelo processo. Você viu o processo e achou da hora. Falou, nossa, que legal esse processo.
Nerdices.
Dá pra contar brevemente um processo de cerveja? Porque pra mim...
É isso. Você pega os ingredientes e o que a grande parte das pessoas não sabe, e tudo bem também, porque se a gente descobriu a cerveja há 10 mil anos, o que são 150 anos na história, né? Então, 1800 e bolinha, a gente não sabia que existia fermentação, porque a gente não sabia que existiam micro-organismos.
Ah.
Gente... seres muito pequenininhos trabalham
pra fazer sua cerveja.
Então, a levedura, quando ela é adicionada no malte e ela come os açúcares, ela transforma em álcool e gás carbônico. Isso é interessante, porque a gente realmente não para pra pensar que existe um processo que demora, né? Então, todas essas comidas hoje, essas bebidas, elas estão sendo observadas de uma outra maneira. Então, pra quem quer tomar uma cerveja com mais prazer, você descobrir alguma dessas questões é muito interessante. Então, vale, eu acho que ler, vale procurar
vale
livros,
querer saber do processo.
Vale se interessar, vale visitar, fazer o turismo cervejeiro, né?
Eu já fiz de vinho, mas nunca fiz cerveja.
Aqui, Ribeirão Preto é uma cidade muito bacana, o pessoal já sabe lidar com esse turismo, as fábricas têm horário de visita, tem um valor fixo, dá pra você visitar, conhece todos os equipamentos, conhece os ingredientes, faz uma degustação, é bem legal, vale muito a pena.
Que legal, quero fazer um dia.
Eu conheci uma cervejaria recentemente em Piracicaba. Lá dentro dela eu achei muito legal. Não foi pra degustação, tava tendo uma Oktoberfest lá. Na Dama, lá em Piracicaba.
Tem cervejas deliciosas.
É muito gostoso lá. Só que eu vi, tipo, um pedaço do processo, achei muito legal. A gente queria. Me contratem. Eu gostei da cidade, gostei
parece,
da cerveja.
Parece que o trabalho da Bia é o sonho de consumo, né?
É.
Tem muita burocracia envolvida, né? E quando a gente vai julgar a cerveja, igual eu tava julgando agora a Copa, são dias longos e não tem muito a questão do prazer. Eu tô ali realmente muito focada na questão técnica, na questão de dar um feedback pro cervejeiro que tá produzindo aquilo, pra que ele possa fazer uma cerveja melhor ali na frente, que a gente possa comprar as cervejas que realmente o valor esteja atribuído também à qualidade, não só aos impostos e todas as outras questões.
E deixa eu te fazer uma pergunta. Na hora que vai julgar que você experimenta, tem que cuspir também?
Não. Por isso que eu saí do mundo do vinho.
Tá vendo? Cerveja é bem melhor.
No café a gente cospe.
Não, então você fica o dia todo... Gente, você criou uma resistência.
9 da manhã.
9 da manhã.
Muita água. Eu acho que, ó, como última dica, bebam muita água assim, entre uma cerveja e outra. O dia seguinte, com certeza, vai ser muito melhor. Os seus órgãos, com certeza, vai te agradecer. Sua pele e tudo mais.
Você não vai ter aquela ressacona.
Não vai.
É só um golinho que dá, você já consegue, tipo, isso. Não,
São várias etapas. Você vai avaliar por aparência, por aroma, por textura, por sabor. Você vai ver se tem off flavor nesse meio do caminho. E equilíbrio, né? De todo jeito, tem que ser uma cerveja equilibrada. Uma cerveja leve, equilibrada. Uma cerveja forte, uma forte, equilibrada.
Ah, tá.
Né?
Entendi.
Nossa, dentro de tem muito micro coisinhas, assim, né?
Tem.
Não é? Ah, eu adorei esse trabalho. Adorei.
A gente não ganha pra julgar cerveja. Não é um trabalho remunerado. Não é. Faz parte do sem que prazer. Você faz pra...
Sem prazer, sem remuneração.
Não, o networking, você beber coisas, mesmo que você não saiba de quem, da onde é ou de quem é a cerveja, porque tudo às cegas, você acaba olhando o mercado, né, já faz 8, 9 anos que eu tô sendo jurada, mais de 20 campeonatos, você consegue observar o mercado se movendo, né?
Que legal. Isso é muito legal.
E você gosta de ser jurada? Uma coisa que você gosta bastante de fazer?
Gosto sim. Eu acho que é sempre treino, né? Quero estar sempre melhor.
Vai apurando a sua
técnica. Vai apurando, né?
É isso? Tem mais alguma coisa?
Quem quiser ler mais texto, eu gosto muito de escrever artigos e crônicas divertidas, geeks, com piadas muito cervejeiras às vezes, mas tem os artigos na Farofa Magazine, a revista pra quem gosta de gastronomia é bem interessante. @ Farofa Magazine, farofamagazine.com.br. O meu pessoal Instagram é @ Bia Sommelier. E é isso, e assim, quem for me seguir vai ver muito café agora também, que eu tô nessa vibe, cafeinada.
É uma delícia, né?
É uma delícia.
Essa vibe aí, já mas a Estela, tenho companhias.
Obrigada.
Nossa, muito obrigada.
Imagina.
Sexta noite, você acabou de chegar.
De viagem,
Imagina. Imagina, é super
foi
gostoso.
Um prazer,
muito obrigada.
Filho da puta, você muito
falar
da hora.
De cerveja.
Muito
bebendo
hora.
Cerveja.
Aprendendo sobre como é um mundo cervejeiro.
E agora vocês têm uma nova fã do podcast.
Ai, que delícia.
Muito obrigada. Saúde a todos.
Saúde.
Beijo.
Beijo.